De Vera.
Olá, ouvintes! Está começando mais um De Vera, o podcast de entrevistas do Brasil de Fato Ceará. Seja muito bem-vindo você que nos escuta na rádio ou no Spotify. Eu me chamo Francisco Barbosa e hoje vamos ter. Nos dias 11 e 13 de março, foram realizadas audiências públicas nos municípios cearenses de Santa Quitéria e Itatira, onde o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, apresentou para a população o relatório de impacto ambiental do projeto Santa Quitéria de mineração de urânio e fosfato. De acordo com informações divulgadas pelo IBAMA, os encontros tiveram o objetivo de tirar dúvidas e coletar sugestões da população sobre o empreendimento, conforme determina a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 9/1987. E para falar sobre esses encontros e o que foi apresentado e debatido nesses 2 dias, vamos conversar hoje com Pedro D'Andrea, da Direção Nacional do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e Antônia Patrícia Gomes, do Coletivo de Saúde do MAM, Ceará. Seja muito bem-vindo e muito, muito bem-vindo ao nosso programa. Queria começar a nossa conversa, pessoal, querendo saber se vocês estiveram presentes nessas audiências e que vocês falassem um pouco de como foram esses encontros.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui. Primeiro, agradecer, em nome do MAM, a participação nesse programa do Brasil de Fato Ceará. É sempre muito importante estar compartilhando as nossas lutas nesse meio de comunicação popular. Bom, a gente teve, Francisco, participando, sim, das audiências, né? Participamos especificamente da audiência em Santa Quitéria. Acho que foi extremamente importante a nossa participação. Nós vamos dialogar um pouco, né, sobre o que é esse momento, quais são as suas possibilidades, mas, sobretudo, limitações, né? Mas foi importante. Importante, aí eu quero rapidamente destacar alguns pontos, né? Primeiro, porque nós já vínhamos identificando, né, desde os nossos núcleos de base em Santa Quitéria, acho que a Patrícia tem muito mais elementos para comentar isso, inclusive, de que havia uma ação muito bem coordenada entre o consórcio Santa Quitéria e as empresas Galvani e Indústrias Nucleares do Brasil, INB, que são as empresas que compõem, né, o consórcio que quer tirar urânio e fosfato ali de Santa Quitéria, vinham numa ação articulada, junto com a prefeitura, para impedir ou desmobilizar a participação popular dessas audiências, né? Por um conjunto de várias ações, né? Desde não liberação de aulas, né, dos colégios municipais que estão justamente localizados nas áreas mais perto, né? Ou seja, aqueles que são e aquelas que são mais impactadas pelo projeto em si, a não liberação desses professores, né? A transmissão ao vivo em comunidades que estão muito perto da jazida, de fato que impedisse, né, ou, de certa forma, indiretamente, corroborasse e colaborasse para que elas não fossem para Santa Quitéria e ficassem nas suas comunidades, né, e participação ao vivo. Não é participação, né, na verdade, é um mero acompanhamento, você é um mero telespectador da audiência quando você está vendo uma transmissão ao vivo, né? Fazendo com que comunitários, né, companheiros e companheiras dos territórios que estão muito perto ali, dizendo que deveriam pedir transporte para a audiência de Itatira, né? A grande questão é que na sede sempre se teve um caráter muito contrário do ponto de vista massivo, popular, né? O povo de Santa Quitéria é, na sua grande maioria, e sempre foi, contrário ao projeto Santa Quitéria, né? Então, se tentou a todo momento desviar o foco e a atenção para a sede de Santa Quitéria e levar esse povo, aqueles que fossem, para Itatira, porque Itatira é um lugar que, historicamente, inclusive, isso foi diferente dessa vez, depois a gente comenta, mas Itatira, em tese, pelo menos nas audiências de 2022, se mostraram mais favoráveis, né, ao empreendimento. Então foi importante porque nós conseguimos mobilizar a base junto com o MST, né, com outros companheiros e companheiras de outras organizações, povos indígenas, né, e dos assentamentos e assentamentos ali no geral, né, de Santa Quitéria, e fizemos um ato massivo, né, entramos na audiência, rompendo a barreira que ali havia, de maneira que politicamente, concretamente, mas também simbolicamente, nós ocupamos aquela audiência para dizer que, na sua maioria, se mantém a linha popular política de compreensão de que esse projeto não trará benefício algum para o povo, e sim um conjunto de afetações à Santa Quitéria, mas não só.
Somente agradecer pelo espaço, né? O Brasil de Fato, Ceará, Francisco, né? E um excelente dia, boa tarde a todos os ouvintes, né? Do Brasil de Fato, aqui do Ceará. Em nome do MAN, né? Em nome do Coletivo de Saúde do MAN Ceará, né? A qual eu componho, dizer que é uma imensa alegria e satisfação estar aqui nesse espaço, debatendo, conversando, dialogando sobre, né, o ocorrido que aconteceu em as audiências públicas em Santa Quitéria, né? Só reforçando a enfatização que Pedro traz, né, sobre toda essa questão orquestrada de manipulação entre os dois, a empresa, né, as duas empresas que faz o consórcio Santa Quitéria, né, dificultando o acesso da base onde nós estamos organizados, da população em geral, desviando esse foco que é o nosso município, que é Santa Quitéria, né, que é o nosso município de base, né, e não Itatira. Então a gente teve um pouco de dificuldade, mas a gente conseguiu, né, trazer, preencher formulário de última hora, porque não tinha rota dos assentamentos de influência direta que são mais impactadas, que é assentamentos Morrinhos, assentamento Queimada, Alegre Tatajuba, Fazenda Tapera, Cantina, né, Saco do Belém. E daí a gente conseguiu emitir os formulários e trouxemos o povo para a audiência, para o debate, né, de forma maciça, massivo, e aqui para dentro, para Santa Quitéria, para debater, para estar presente, né, mesmo diante de uma estrutura, né, muito que afasta o povo, né, sendo um caráter de audiência pública, mas ela nos transmite o afastamento, né, do povo que pertence à audiência pública, que são o povo das comunidades, são os povos de comunidades tradicionais, povos indígenas, né? No mais, Pedro traz muito bem essa reflexão do que foi, do ato, né, do momento, da importância dos movimentos sociais, da força, da luta, né, contra esse modelo de mineração tão devastador, né, tão injusto que é o projeto Santa Quitéria para nós de comunidades e o povo de Santa Quitéria. E haja visto que a maioria do povo de Santa Quitéria, das comunidades de reforma agrária, assentamentos de INCRA, né, a sua maioria, a população, ela é contrária a esse empreendimento de morte, a qual chamamos aqui em Santa Quitéria.
Durante as audiências, houve apresentações de representantes do IBAMA, do Projeto Santa Quitéria e da Comissão Nacional de Energia Nucleares. O que vocês podem apontar de mais importante nessas apresentações? Ou o que a população precisa ficar mais atenta?
Primeiro, né, a Kenem, né, a Kenem, a Senem, ela vem com uma linguagem, né, muito robusta, muito técnica. Nós estamos falando de assentados, agricultores, né, pessoas que em torno, que vivem ali, né, que muitas vezes quando eles são questionados, que é devolvido à mesa, seja para Kenem, seja para NB, seja para o IBAMA, né, eles devolvem, é uma linguagem que a pessoa não tem compreensão, não tem leitura, né, assim, para entender, para uma linguagem mais formal, mais popular. Né? Então, essas pessoas acabam sendo impactadas, sendo abaladas, sendo caladas, sem conseguir, né, ter muito saldo, né, do que é repassado pelo IBAMA, pela Kenem, né, que é a questão muito técnica, a questão radiológica, né, as doses, né, o que está sendo feito, a questão do que está sendo monitorado lá na área de empreendimento, né, mas assim, sempre frisavam, sempre falavam a questão de que não está licenciado, o projeto não está licenciado, né, que as pessoas tenham paciência, que tenham calma e que vão ter um olhar muito cuidadosos, que são profissionais, que são servidores públicos comprometidos e tal, né? Seja no órgão da CNEI, com o órgão federal, IBAMA também, né? Então, e assim, e o anseio dessa população, o anseio de nós é que realmente seja cumprido mesmo, que eles consigam superar toda a pressão política que está sobre esses técnicos, que realmente eles continuem, porque não tem viabilidade, porque mesmo que tenha um novo EIA, mesmo que tenha um novo projeto, a questão da insegurança hídrica, a questão da água do Serrote continua a mesma, né? Os impactos ambientais continuam o mesmo, não tem como mudar, né? Então, diante disso, a gente espera, né, a população, as comunidades, Santa Quitéria, em torno, que realmente eles continuem técnicos e que consiga, né, sobreviver, consigam enfrentar toda essa pressão política que está sobre esses órgãos, né, para o licenciamento do projeto Santa Quitéria.
Vocês apontariam alguma contradição ou algumas contradições nessas apresentações feitas durante essas audiências?
Acho que toda apresentação em si é uma contradição, né, Patrícia? A começar por uma questão que é muito óbvia, né? Nós estamos falando de um projeto localizado no sertão central do Ceará, numa área que está em processo de desertificação, isso é comprovado por órgãos estaduais, inclusive, né? Que demanda uma quantidade de água que é imensurável, né? É ridículo afirmar isso, é ridículo afirmar que o empreendimento não traria nenhum prejuízo ao abastecimento e à garantia de água em quantidade e qualidade para o povo, não só de Santa Quitéria, né, mas para a região. Porque nós estamos falando de 24 milhões de litros por dia, né? E isso significa o quê? Significa uma média de 89 carro-pipas por hora, ou a mesma coisa que você tirar água de 150 mil cearenses e dar para duas empresas, né? Então, como é que você comprova em que sã consciência alguém, né, consegue defender uma lógica de que quer nos fazer acreditar de que em pleno Sertão Central você não impactará uma cidade, acho que Patrícia pode falar, inclusive, muito melhor, porque mora na sede, está morando na sede de Santa Quitéria, que já convive com a falta de abastecimento de água em vários períodos ao longo do ano, né? Então, não se tem água em quantidade e qualidade para o povo já, e se quer colocar para disputar, porque não há uso comum, né, e múltiplo quando se não tem água e se quer colocar, né, uma demanda como essa para utilizar a água do açude Serrote, né, do açude Edson Queiroz, né? Acho que a questão da água central, né, é uma questão que move e é o lema dessa luta, né? Água sim, urânio não, né? E acho que a questão da saúde também é muito central, né, Patrícia? Patrícia do Coletivo desenrola esse assunto, mas sobretudo porque é uma contradição muito grande de que há uma ideia de que o urânio natural, ou seja, aquele urânio que está no solo, ele não faz mal à saúde, né? E de que, como eles dizem, o empreendimento não soltará nenhum poluente. Aí duas questões. Primeiro, se o urânio natural não faz mal à saúde, os poços, né, do Trapiá não teriam sido fechados. No ano passado, por conta de uma incidência da Articulação Antinuclear do Ceará, que percebeu, né, que aquela parte da saúde estadual, a Vigiágua, né, que faz o acompanhamento da medição, né, da quantidade e qualidade de água dos poços no Ceará, cobrou que fossem analisadas medições de metais pesados, porque não estavam sendo realizadas medições de metais pesados. E aí isso se iniciou em junho de 2024. Na primeira medição, em Santa Quitéria, se conferiu que de 15 poços, se eu não me engano, 11 estavam com níveis de urânio acima do permitido pela Organização Mundial da Saúde, né? Ou por uma norma técnica específica, que eu não sei dizer qual é o número dessa norma técnica. Ora, se o urânio não faz mal, se o urânio natural não faz mal à saúde, por que há, primeiro, uma regulamentação que diz que acima de determinada medição não pode se consumir água, né? Ou seja, porque faz mal à saúde. E segundo, se não fizesse mal, essas águas não seriam lacradas, né? E teria que ser como se foi construído uma adutora do açude de Araras até o distrito do Trapiá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer que, como é que eles estão dizendo? Eles colocam como um grande argumento de que eles eliminaram as barragens de rejeito. Em contrapartida, né? Eles estão. Qual é a proposta? É o que a gente chama de pilha de rejeito. Pilha de rejeito é nada mais, nada menos do que uma montanha de rejeito. E é uma montanha de rejeito de 100 metros de altitude, com rejeitos relativos àquela mineração de fosfato, né? E também relativos à mineração, do urânio, ou seja, rejeitos radioativos. Eles estão dizendo que não vai ter vento e que, se tiver vento, esse vento não vai carregar essa partícula, essa poeira contaminada, e que essa poeira não vai depositar, né, nos telhados, que se chover não vai para a cisterna de placa, que não vai cair no solo. E o grande problema é que esses metais são bioacumuladores, né? Então, se o animal come, a gente come o animal, o que o animal comeu fica no nosso corpo também. Então, é um grande puxadinho científico para querer nos fazer acreditar que o que é óbvio não acontecerá. E é óbvio porque já aconteceu em Caetité, né? Então, acho que essa questão são as questões mais centrais, assim, do que eu posso trazer aqui, né?
Sim, exatamente. Só complementando, né? Como o Pedro fala, eu falo com propriedade que atualmente eu estou na sede em Santa Quitéria, né? Nós passamos de 10, isso em alguns bairros. Tem outros bairros que se passa de 15, 20 dias sem água na torneira, e isso com o açude Edson Queiroz, o serrote, em seu nível cheio. Né, ele está cheio, ele sangrou ano passado, está prestes a sangrar esse ano, e assim, é todo mês, é uma lógica, é uma falta de água nas torneiras do povo de Santa Quitéria, é diário, né, seja no bairro Piracicaba, seja nos Pereiros, seja na Coab, seja na Boa Vida, seja em qualquer um dos bairros de Santa Quitéria, né, o povo já vive enfrentando essa escassez, né, essa injustiça, pagando, né, para a companhia de água e esgoto, que é a CAGES, e ficam sem água. E você imagina um absurdo, né, desumano, fora assim, de contexto, assim, imaginar que o Estado está garantindo, né, 850 mil litros de água por hora para uma empresa lavrar minério e contaminar nosso solo, contaminar nossas águas subterrâneas, contaminar o nosso ar, contaminar a nossa saúde. A saúde de Santa Quitéria hoje, em um mapa, enfrenta sérios desafios, inúmeros desafios num contexto de Brasil, e Santa Quitéria, ela não fica diferente. É muito caso. A gente acompanha, né, às vezes não está nos dados do EPSUS, né, numa forma epidemiológica, mas não existe epidemiologia mais real do que você sentir na pele, do que você acompanhar, fazer acompanhamento de famílias, ver famílias, né, com adoecimento, seja de tireoide, seja leucemia, seja câncer de ossos, seja rim, né? A maioria das pessoas, essas pessoas não esperam, porque não tem viabilidade, não tem acesso à política, do Sistema Único de Saúde de Santa Quitéria, que é o nosso gigante, o nosso SUS. E essas pessoas entram em rifa, essas pessoas vendem o que tem e vão atrás. Você chega em nefrologista em Sobral, o que eles falam, o que é que tem em Santa Quitéria com tanta gente doente de rim, né? Então a gente sente isso, a gente tem parente, a gente tem família, né? E a gente conhece de perto essa realidade, que ela foge dentro dos padrões epidemiológicos do sistema, né? Então a gente já sente esses impactos, mesmo que de forma natural, como traz essa narrativa, né? Nós estamos falando de algo que seja mesmo que eles usam essa narrativa de natural, mas nós estamos expostos diariamente com essa exposição à radiação natural de urânio em Santa Quitéria, né? É ao longo do tempo. Nós também estamos falando, não de formas de imediato, de um dia, 2 dias, 3 dias, não. É ao longo do tempo de desenvolvimento que você está exposta à radiação no seu organismo, na sua pele, no seu sistema imunológico. Então, requer muita atenção, requer muita atenção para essa área de questão que é central para além da água, a questão da saúde pública de Santa Quitéria. Né? Que já é ineficaz, que já é debilitada, que já é deficiente, e a gente, num projeto de seu movimento de extração de urânio, a empresa, o complexo funcionando, então a gente não tenha dúvida que Santa Quitéria, ela não existirá, né, de forma de humanidade, né? Então será uma cidade praticamente que extinta quando nós falamos de humanidade, de pessoas. E a gente que defende o SUS, a gente que está falando de política pública, a gente que defende a atenção básica em saúde, prevenção à saúde, então é totalmente inviável um projeto que é um projeto da grandeza, que é o projeto Santa Quitéria, com tantos problemas, que vai recair, que já cai sobre o povo de Santa Quitéria.
Gente, qual é o real impacto do projeto Santa Quitéria para o Ceará?
Bom, Francisco, e todos os ouvintes, né, que nos ouve, que nos escuta nesse momento, a gente está falando, né, de extração, da quarta maior mina de urânio do país, né? E junto dele também tem um fosfato, né? E o decaimento, né, do urânio, né, com os seus filhos, né, radônio, alfa, beta, né, e demais metais que também são prejudiciais, né, à saúde, né, ao meio ambiente, aos meios sociais, né, e o estado do Ceará, né, é a rota de escoamento desse minério que vai sair pela 366, que não é o que a gente quer que aconteça, que não saia, que o minério fique exatamente onde ele está, no chão. Pela 366, 020, né? A 020 buracada que a gente passa, a gente anda, percorre essas BR, tanto a CE como também as BR. Então, é de grande reflexão a gente entender, e refletir sobre as possíveis acidentes, porque nós não estamos ilesos a não passar por um acidente, nas vias, né? A questão mesmo do próprio município de Santa Quitéria, por ser o município maior extensão territorial do estado do Ceará, que será como todo comprometido, para além os outros municípios que estão de área de influência, segundo o EIA, indireta, como Madalena, Moceu Tabosa, né, Canidé, Caridade, Campos Belo, né, e essa rota ela perpassa para até Fortaleza e até São Gonçalo do Amarante, né? Então, como todo o estado do Ceará, com certeza, nessa rota, dessa ótica, de estrutura de município, né, econômicos, e dentre tantas outras questões, saúde, a água como uma questão central para o povo do Ceará. Então, é de grande impacto, sim, para o estado do Ceará. O estado do Ceará está sob uma grande ameaça, né, na sua zona costeira, né, onde será ali pelo Perseng, passará por Caucaia, e assim, aonde temos quilombos, temos os povos tradicionais. Então, assim, será um impacto como um todo para o estado do Ceará, né? Haja vista, mesmo que haja as narrativas dos grandes empreendimentos, dessa questão econômica, né? E mais uma vez, a gente reforça uma fala da grande economista, de que a gente não come PIB. O povo do Ceará não come PIB, né? Para onde é que está indo se ele detém o poder econômico e não tem distribuição, que não tem justiça climática, social e ambiental? Então, é uma narrativa muito contraditória e muito perigosa para o estado do Ceará, Francisco.
Na primeira audiência pública, o doutorando da Universidade Federal do Ceará, Rafael Dias de Melo, falou sobre o parecer técnico científico sobre os impactos ambientais do projeto Santa Quitéria. Esse parecer técnico vai ser levado em consideração para o processo de licenciamento?
Vai ser levado. O parecer técnico é importantíssimo. É um dos instrumentos da luta, né, contra o projeto de urânio fosfato, né? É um dos instrumentos importantíssimos para que Santa Quitéria siga sendo um território livre de mineração de urânio fosfato, né? Assim foi, no segundo licenciamento. Assim foi em 2021 e 22, né? E certamente assim será, né? Então articula vários, né, pesquisadores e pesquisadoras, e tem se debruçado em olhar, né, como é que se faz isso, né? É uma metodologia muito bem consolidada, né, cujos companheiros e companheiras, que vários inclusive fazem parte da articulação antinuclear, eles fazem da seguinte maneira: eles pegam esse estudo, né, que nós comentamos aqui, que é enviado, que é feito por uma empresa contratada, né, esmiúça um estudo, e é um estudo de 15 mil páginas, gente. Então, assim, é um trabalho medonho, né? Você pegar um estudo, uma linguagem técnica densa, né, para olhar o que tem de errado nele. Então, eles fazem uma análise crítica desse estudo, né, e vão, a partir daquilo, e apontando aquilo que está errado, com toda a bagagem científica, com todo o conhecimento científico, vão justamente fazendo o contraponto, né? Então, vão pegar a parte da saúde e vão identificar onde é que tem um problema em relação à saúde. Vão pegar a parte da água, vão olhar onde é que tem um problema em relação à água. Vão pegar a parte, da consulta prévia livre informada, e vão dizer, né, onde é que está o problema, né? E vão dizer, enfim, a biodiversidade, né? Então vão pegar, toda essa parte, a parte econômica, social e ambiental, e estruturar uma linha de raciocínio que aponte tecnicamente, cientificamente, como que esse projeto ele é inviável, né, desse ponto de vista, né?
Eu queria saber em qual etapa está o processo de licenciamento do projeto Santa Quitéria nesse momento.
É assim, o processo, né, a fase de licenciamento, né, está hoje, né, depois de que tivemos uma devolutiva dos técnicos do IBAMA lá em 2020, no final de 2022, né, devolveu para a empresa, para o consórcio, né, reformular o projeto, o EIA, né, o RIMA. E daí, hoje ela se encontra novamente. Passamos pelo rito das audiências públicas, e hoje ela está com o IBAMA. O IBAMA está debruçado, os técnicos do IBAMA estão debruçados nesse novo projeto entregue pelas empresas, né, na sua primeira fase, que é a fase de operação, né, para as empresas. A primeira licença do IBAMA, a prévia, né, a prévia para instalar o empreendimento na mina, na fazenda Itatiaia, né? Então, nesse momento, nesse contexto, se encontra, né, em análise, uma nova análise para os técnicos do IBAMA, para eles dar essa primeira licença prévia aos empreendedores.
O IBAMA informou que é possível que a população envie manifestações sobre o projeto dentro de um período de 20 dias após a realização das audiências. Qual é a importância da participação popular com essas manifestações?
Ó, Francisco, ouvintes, eu acho que nós falamos sobre as audiências públicas, né, e os limites, né, da forma como elas são organizadas, né, e agora tu perguntas sobre isso, né? Eu acho que tanto em relação às audiências públicas quanto essa forma de participação, elas mostram como que o direito de dizer não do povo, ele é, em geral, por conta deste modelo, e por isso que a gente fala que é contra o modelo, ignorado, né? Então, quem é, do ponto de vista popular, que vai entrar, né, num site, elaborar um documento, com algumas quantidades de páginas e enviar por e-mail para o IBAMA, para que o IBAMA possa levar em consideração? Quer dizer, isso não é participação popular, ao fim e ao cabo, né? Participação popular é quando o povo tem o direito de dizer não, e este direito, ele não é só consultivo, né? Ah, o que que vocês acham? Não, não é o que que a gente acha. A gente não quer o projeto. Isso está claro, né? Ainda que durante as audiências o consórcio tenha sido muito bem recebido nas comunidades por onde passou, não foi o espelho que a gente viu nem em Santa Quitéria, nem em Itatira. Claro, é um povo acolhedor, educado, mas do ponto de vista do embate, né, está muito claro que o povo não quer esse diabo desse empreendimento, né? Então, isso é muito pouco. É muito pouco você dizer que a participação, que a audiência pública é o local de escuta, é o local de participação popular, de que o povo pode inserir em 20 dias as suas manifestações. Então, isso mostra como é que nós estamos muito longe de fato, ter uma democracia, digamos assim, com todos os limites, né? De que se confira ao povo o poder de decidir sobre o seu próprio futuro, né? Não, eu prefiro plantar, né, milho, fava, feijão, melancia, jerimum e criar, né, o ovino, o caprino, o suíno, do que ter 2 quilômetros, 3 quilômetros da minha terra, que eu lutei para conquistar, né, um empreendimento de urânio fosfato, né? E é por isso que nós criamos o MAI em 2012, porque a mineração no Brasil sempre foi autoritária. De fora para dentro e de cima para baixo. Então, o método que foi o método de construção do MAM em 12 anos de existência, né, para nacionalizar o MAM foi: nós temos que fazer com que as pessoas entendam que elas têm o direito de debater o problema mineral brasileiro, de debater o problema mineral cearense, e por conta disso entender que só a partir da organização e da luta é que nós vamos ter capacidade de vencer. Porque se não for assim, vai ser justamente como é dado. Participe da audiência pública, envie a sua opinião, que nós iremos analisá-la para levar em consideração o que o povo acha. Mas, ao fim e ao cabo, no geral, tem sido assim. Entretanto, aí para fechar, é muito importante, sobretudo as universidades, que elas façam esse movimento que a UFC, a UES, né, tem feito. Por quê? Patrícia comentou isso, mas eu queria reforçar isso aqui. Nós sabemos que há uma pressão muito grande do governo federal, principalmente do Ministério de Minas e Energia. Recentemente saiu, né, uma entrevista do ministro de Minas e Energia chamando o Agostinho, presidente do IBAMA, publicamente de covarde por conta das questões relativas ao projeto de extração de petróleo na Foz do Amazonas. Né? Então há uma pressão de cima para baixo, né, do governo federal, em especial do Ministério de Minas e Energia, também ao empreendimento Santa Quitéria. Então, os servidores, que são servidores públicos, técnicos, muito capacitados, precisam, mais do que nunca, né, de mais elementos técnicos para corroborar as suas análises. E eu também digo que, ainda que pese, né, todos os problemas que a gente falou, a participação massiva e incidente, né, com muita força, de luta nas audiências, também deve ter servido para que esses servidores se sintam mais encorajados e respaldados do ponto de vista popular, para poder analisar tecnicamente e, assim como 2022, seguir a linha de que o empreendimento ele é inviável, né? Técnica e ambientalmente.
Pedro, Patrícia, infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer demais a participação hoje aqui de vocês com a gente. Muito, muito, muito obrigado. E antes de finalizar, eu gostaria de saber se vocês querem deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes.
Não, gente, então agradecer, acho que mais uma vez, né, não é a primeira e tampouco será a última, né, Francisco? É reforçar como é que é importantíssimo o Brasil de fato, um meio de comunicação popular que chega onde as grandes mídias não chegam, e se chegam, chegam levando outra, né, outra narrativa, outra ideologia, que não é essa nossa, né? Organizações sociais, movimentos de luta, né? Então acho que é sempre muito importante dizer que não tem nada definido em relação ao projeto Santa Quitéria. Mais do que nunca, nós estamos mais uma vez, né, num momento central dessa luta, essa luta que tem 21 anos, né, não se começou agora, né, na verdade, mais tempo até, mas que se começaram os licenciamentos há 21 anos atrás, né. Está muito claro que o povo não quer esse empreendimento, está muito claro que esses interesses vêm de fora para dentro, de cima para baixo, e só há uma forma, né, da gente conseguir manter Santa Quitéria e toda a região um território livre da mineração de urânio fosfato. Em marcha, organizados, em luta, né? Não há outra forma se não for desta forma: unidade na ação, uma linha política bem definida, porque a gente sabe muito bem aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente quer.
Bom, Francisco e os demais ouvintes, né? Mais uma vez, pela satisfação. E obrigada, obrigada pelo espaço, comunicação popular, né? Que leva para os nossos ouvintes, para o nosso povo, para o campo, né? Um campo de debate, com críticas construtivas, né? De uma ótica de melhor para o país, melhor para o nosso estado, melhor para a nossa Santa Quitéria. É uma satisfação imensa estar com vocês, estar com o Pedro, um companheiro valiosíssimo para a luta, para a gente e os demais que compõem o MAN Ceará. E assim, estou muito honrada, muito feliz pela participação. E é isso, a mensagem é do povo. Né, que essa luta ela está mais do que nunca central, né, centrada, né, e que precisa de organicidade, que o povo precisa estar organizado em marcha à luta, né, para que o povo seja soberano, né, nesses momentos de decisões, né, dessas grandes especulações, né, do grande capital, do capital severo, um capital que ele vem de cima para baixo, que nos esmaga, e que o povo seja soberano em suas decisões e que ele decida o que realmente quer. E o povo de Santa Quitéria, ele diz não a esse modelo de mineração, ele diz não a esse modelo selvagem, né, que aniquila o povo e a gente. E para além disso, o povo de Santa Quitéria sobrevive da agricultura familiar, o povo de Santa Quitéria trabalha, o povo de Santa Quitéria produz, e que a água do Ceará e que a água do Açude Serrote seja para a produção de alimentos, seja para o consumo humano, seja para a evolução de Santa Quitéria, mas de uma forma igual, de uma forma justa, né? E é isso, companheirada. Muitíssimo obrigada pelo espaço e até a próxima.
E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mas não deixe de seguir o nosso perfil no Spotify, Brasil de Fato Ceará. Lá você pode escutar essa e outras entrevistas. A gente vai ficando por aqui, mas nos encontramos na próxima semana com mais um de Vera. Até lá!